Muito bem, estamos praticamente com quórum e com quórum anunciado, uma vez que está mesmo a chegar o Sr. Deputado Nuno Sá e a Sra. Deputada Sons Vizinhos também estava aí. Portanto, vamos começar. É uma agenda com alguns pontos. O primeiro é o habitual, a apreciação e votação da ata da sessão anterior. E então eu coloco a ata à votação, também como é habitual. Votos contra, abstenções. Temos então a ata número 178 aprovada. Passamos ao segundo ponto, a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei, agora já temos quórum, número 202/12, terceira, do Governo, estabelece o regime de acesso e de exercício da profissão de auditor de segurança rodoviária, e vou-me abster de ler o que está na ata, o que está na ordem do dia, porque é muito extenso. É uma... A comissão competente é a 6ª Comissão, mas baixou com conexão à nossa. A senhora deputada autora do parecer é a senhora deputada Maria das Mercês Borges, a quem eu saúdo e dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as colegas e os colegas. E vou fazer uma apresentação muito simples. Todos têm a proposta de parecer em posse e, portanto, visto que não é uma matéria que, sendo transversal à Comissão de Segurança Social e Trabalho, não somos a comissão competente, vou fazê-la de uma forma muito simples, mas tenho mesmo que ler o título. O Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República a proposta de lei número 202/13, terceira, que estabelece o regime de acesso e de exercício da profissão de auditor de segurança rodoviária, de emissão de respectivos títulos profissionais e de acesso e de exercício da atividade de formação profissional dos auditores, conformando com a disciplina da Lei nº 9/2009, de 4 de março, e do Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de julho, que transpuseram as diretivas nº 205/36 CE, 7 de setembro, relativo ao reconhecimento das qualificações profissionais, e 2006/123/CE, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado interno. A proposta de lei 202 foi admitida e anunciada a 31 de janeiro de 2014 e nessa mesma data baixou à Comissão de Economia e Obras Públicas com conexão à Comissão de Segurança Social e Trabalho para efeitos de apreciação e emissão do competente parecer nos termos regimentais aplicáveis. Na reunião passada, portanto, na reunião de dia 12 de fevereiro de 2014, foi a hora signatária nomeada autora do parecer. A proposta número 202 é subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares e menciona que foi aprovada em Conselho de Ministros em 23 de janeiro de 2014, em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 123 do Regimento. Cumpre os requisitos formais e, igualmente, a denominada lei formulário. Enquanto objetivo, motivação e conteúdo da iniciativa, dispensando-me de ler o título, permitam-me que acrescente que esta iniciativa está também de acordo com a disciplina que a conforma, que é a Lei 9/2009, que foi alterada por vários diplomas, conforme consta aí do relatório, do Decreto-Lei número 92/2010, que transpõe para o ordenamento jurídico interno a Diretiva 206/123 da CEE e do Parlamento, do Conselho da Europa e do Parlamento Europeu e do Conselho, e também o Decreto-Lei 92/2011, de 27 de julho, que cria o Sistema de Regulação de Acesso a Profissões, o SERAP. Segundo o Decreto-Lei 138, de 28 de dezembro, que transpôs para o ordenamento jurídico interno a Diretiva 208/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 19 de novembro, as auditorias de segurança rodoviária consistem num conjunto de procedimentos destinados a identificar em pormenor as deficiências com potencial de risco nos projetos de infraestruturas rodoviárias e permitir mitigar o risco de acidentes e reduzir as respectivas consequências. As auditorias de segurança rodoviária são realizadas por um auditor ou equipa de auditores, detentores de qualificação adequada e com formação inicial e com frequência periódica de ações de requalificação. A presente proposta de lei determina que a profissão de auditor de segurança rodoviária em território nacional só pode ser exercida por quem for detentor de título profissional válido. No seu artigo 5º, determina os requisitos de atribuição do título profissional de auditor, que deverão ser engenheiro civil com inscrição como membro efetivo da Ordem dos Engenheiros ou engenheiro técnico civil com inscrição como membro efetivo da Ordem dos Engenheiros Técnicos, ter experiência na coordenação e elaboração de projetos rodoviários de pelo menos 3 anos, ter experiência e formação relevante com o mínimo 30 horas de duração em segurança rodoviária. Esta proposta de lei também procede à regulamentação de um conjunto de outros itens de que saliento, por exemplo, o reconhecimento das qualificações de cidadãos nacionais de Estados-membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu que pretendam aceder à profissão de auditor, a emissão do título profissional, as regras de deontologia profissional a que ficam obrigados os auditores de segurança rodoviária, a formação contínua, suspensão e revogação do título profissional, a certificação das entidades formadoras, as atribuições da entidade certificadora, bem como as obrigações de informar os auditores e as entidades formadoras, o quadro sancionatório, as normas de cooperação administrativa, a validade do título profissional e das entidades formadoras e o balcão único e registro informático. Determina também, como entidade certificadora, o Instituto de Mobilidade dos Transportes IMT.PIP. O enquadramento legal e antecedentes são um conjunto de legislação que estão vertidas no parecer. A opinião da deputada autora do parecer reserva-se para sessão plenária e a título de conclusões passo a ler, visto ser extremamente importante esta parte. Tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Segurança Social e Trabalho conclui. Ponto 1. O Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República a proposta de Lei 202, que estabelece o regime de acesso e exercício, é o mesmo que já li para trás, portanto, se me dispensarem, está lido, que é longo. No ponto 2, a proposta de lei 202 foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, respeitando os requisitos formais relativos às iniciativas legislativas em geral e às propostas de lei em particular, bem como os limites da iniciativa legislativa e a denominada lei formulário. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Comissão de Economia e Obras Públicas, por ser a Comissão competente. Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há pedidos de esclarecimento ou intervenções sobre este ponto. Não havendo, vamos então votar. O parecer, votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3º. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 331/12-3 da iniciativa da Associação Nacional de Apoio Especializado, que pretendem a suspensão do protocolo de colaboração entre o Instituto de Segurança Social e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Ora, receberam a nota de admissibilidade elaborada pelos serviços. Muito rapidamente eu posso dar algumas notas sobre as conclusões. Parece ser de admitir a petição. É assinada por 8.404 subscritores. Como contém mais de 1.000 assinaturas, enfim, tem o encaminhamento que está disposto na lei. Por ser subscrita de mais 4 mil cidadãos, idem, portanto, apreciação em plenário. E no último ponto das conclusões, se for admitida, devem ser questionados, ou sugere-se que devam ser questionados sobre a petição em apreço e sobre o seu objeto, os ministros da Solidariedade, Emprego e Segurança Social e também da Educação e Ciência, ao abrigo do número 1 do artigo 20º da Lei do Exercício e Direito de Petição. Portanto, não sei se estamos em condições de votar, de apreciar, e votar, se assim for. Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra. Pronto. Podemos então colocar à votação esta nota de admissibilidade. Votos contra, abstenções. Está então aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado ou Deputada Relator ou Relator deverá ser indicado pelo complementar do PSD, se já estiver em condições.
Indicamos posteriormente.
Passamos ao ponto 4º, apreciação e votação do relatório sobre como 460/2013, proposta de recomendação do Conselho relativas a medidas eficazes para a integração dos ciganos nos Estados-membros, e ver também a comunicação da Comissão Parlamento Europeu ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, progressos realizados na execução das estratégias nacionais da integração dos ciganos, como 2013-454. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Idália Salvador Serrão, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Antes de partir para a apresentação deste parecer sobre a iniciativa que aqui nos é proposta, eu gostaria de tecer aqui umas breves considerações. Senhor Presidente, toda a documentação que nos chega da Comissão Europeia utiliza o termo cigano enquanto designação muito abrangente, que inclui grupos de pessoas que apresentam características culturais mais ou menos similares, identificando inclusivamente os sintri, os nómadas, os calé, a jan do voyage e muitos outros, sejam eles nómadas, sejam eles sedentários. E o termo cigano é um termo, na minha opinião, profundamente discriminatório, Sr. Presidente. Nós podemos fazer aqui uma analogia, que vale o que vale, mas é uma analogia. Nós temos ainda inscrita na nossa Constituição, na Constituição da República Portuguesa, o termo deficientes. E, no entanto, sabemos que para uma pessoa com deficiência, ser referida ou ser chamada deficiente é um ato tão indicativo de falta de direitos e de falta de respeito por quem o profere. E por isso, Sr. Presidente, na minha opinião, nós devemos dar um passo em frente adotando uma nova terminologia que possa reafirmar direitos e que reconheça a estes cidadãos o seu papel enquanto cidadãos de pleno direito dos nossos Estados-membros, que no fundo é isso que estamos a reafirmar com as diferentes iniciativas. E se nós, quando, enfim, damos a cara ou trabalhamos neste conjunto de documentos, afirmamos que não queremos discriminar, não podemos ter de todo uma atitude discriminatória. E isto acontece, na minha opinião, Sr. Presidente, porque nós falamos de ciganos como se fossem uma entidade diferenciada, como se fossem apenas um grupo uniformizado de gente, quando não são mais do que grupos de cidadãos que têm uma origem étnica comum, mas que são marcados por uma profunda diversidade cultural. E por isso, Sr. Presidente, é tendo em conta toda a terminologia utilizada nos documentos oficiais, que utiliza muito claramente o termo cigano e que, apesar de não ser esse o meu entendimento, como já aqui dei nota, irei fazer referência a esse mesmo termo no curso da minha apresentação, como aliás fiz para a elaboração deste parecer. Assim sendo, Sr. Presidente, este parecer vem versar sobre uma proposta de recomendação do Conselho relativa a medidas eficazes para a integração dos ciganos nos Estados-membros. Trata-se de uma iniciativa não legislativa e, por isso, não cabe à Comissão de Segurança Social e Trabalho analisar a observância do princípio da subsidiariedade e tem por base todo um caminho que foi iniciado a 5 de abril de 2011, quando a Comissão adotou um quadro da União Europeia para as estratégias nacionais de integração dos ciganos até 2020, quadro este que foi aprovado em junho de 2011 pelo Conselho Europeu e que dá corpo, no fundo materializa a vontade política da União Europeia a fazer face à situação dos ciganos que no espaço europeu se veem confrontados com o estigma da intolerância, do preconceito, da discriminação e da exclusão social, que é uma realidade para a comunidade na sua diversidade. E toda esta vontade política é assente em quatro pilares: da educação, do emprego, da saúde e da habitação. Ora, a proposta de recomendação do Conselho, que é objeto do presente parecer, tem como objetivo corporizar esta vontade política e acelerar os progressos também registados no trabalho que é feito com a comunidade cigana na sua diversidade. E esta proposta de recomendação abrange especificamente uma ação que é direcionada e específica para reforçar a integração dos ciganos, versa ainda as questões horizontais que são consideradas essenciais para pôr em prática as políticas de integração e assegurar a sua sustentabilidade e traça ainda princípios gerais para assegurar uma atribuição transparente e adequada de fundos a favor da inclusão dos cidadãos cidadãos de etnia cigana. Esta proposta de recomendação apresenta 21 considerandos. Recomenda ainda tomar como base, ou melhor, reforça ainda a necessidade de tomar como base as recomendações constantes nas comunicações da Comissão e nas resoluções do Parlamento Europeu e nas conclusões do Conselho sobre a integração dos ciganos, complementando assim a legislação da União Europeia sobre a proibição da discriminação e dando, enfim, ênfase à eficácia na sua implementação e execução. Refere ainda, ou remete-nos ainda para o financiamento de todas as medidas a desenvolver na implementação desta estratégia e, avançando um pouco mais, eu diria que ela se divide em 5 partes. A primeira relativa ao objetivo, a segunda relativa às questões de fundo onde se prevê as medidas direcionadas para garantir a igualdade de tratamento e o respeito dos direitos fundamentais. Uma terceira relativa a medidas horizontais que os Estados-membros devem adotar na luta contra a discriminação. Uma quarta com um enfoque muito particular nas medidas estruturais da ação local. E uma quinta, onde se prevê a comunicação dos resultados da proposta de recomendação e o seguimento que a Comissão dará aos mesmos na preparação dos relatórios anuais que deverá apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho Europeu sobre a execução das estratégias nacionais de integração destes cidadãos. Em suma, Sr. Presidente, e concluindo, a proposta de recomendação relativa a medidas eficazes para a integração dos ciganos nos Estados-membros tem por base o caminho iniciado a 5 de abril de 2011, quando a Comissão adotou um quadro da União Europeia para as Estratégias Nacionais de Integração dos Ciganos até 2020. Não cumpre a esta Comissão analisar o cumprimento dos princípios de subsidiariedade e da proporcionalidade, mas a Comissão de Trabalho, a Comissão de Segurança Social e Trabalho, dando por concluído o escrutínio da presente iniciativa, considera ainda que deverá fazer o acompanhamento das medidas efetuadas pelo Governo relativas à Estratégia Nacional de Integração dos Ciganos, que garantam a igualdade de tratamento e o respeito pelos direitos fundamentais, incluindo o emprego, a formação profissional e a proteção social, que são matérias que dizem diretamente respeito a esta Comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se sobre este ponto alguém pretende intervir. Eu só gostaria de fazer uma nota, e uma vez, enfim, enquanto académico estive num júri de um trabalho de antropologia, de uma tese de doutoramento de antropologia que realmente conversava sobre a população cigana, e curiosamente há um aspecto que vem ao encontro daquilo que disse, que era o seguinte: a população cigana, os ciganos, digamos assim, pretendem, enfim, não se importam, isto era a tese que era apresentada pelo senhor que a defendeu, não se importam e até acham que o termo cigano tem uma componente identitária e que isso é relevante. Agora, o que importa é circunscrever o cigano a quem é realmente cigano. E, portanto, enfim, nós até nos rimos, tem um bocado a ver, enfim, com esta componente discriminatória, porque até nos rimos quando dizemos estas coisas, não é? E não o devíamos fazer. Mas, portanto, a tese era esta: não, nós gostamos de ser ciganos, mas só são ciganos os que são verdadeiramente ciganos. E, portanto, aquilo que diz é verdade. Há aqui nestes documentos um conjunto de grupos sociais que são incluídos e que não são necessariamente ou não devem ser necessariamente considerados ciganos, ainda que se defendia que o termo cigano é um termo com uma forte componente identitária. E, portanto, enfim, é uma nota apenas e muito marginal, não tem que ver com o relatório que nos apresenta. Nada mais havendo a comentar ou a apreciar, vamos proceder à votação. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5º, apreciação e votação do relatório sobre a COM 676-2013, que é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu, sobre a avaliação das regulamentações nacionais em matéria de acesso a determinadas profissões. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Luísa Salgueiro, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. Este processo trata de uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Comitê Económico e Social e versa sobre a avaliação das regulamentações nacionais em matéria de acesso a determinadas profissões. Esta é uma iniciativa não legislativa, portanto não cabe a esta comissão pronunciar-se sobre a observância ou não observância do princípio da subsidiariedade. Nesta comunicação é traçado um plano com vista à realização da futura diretiva Qualificações Profissionais, que será revista e que aborda o reconhecimento das qualificações profissionais, apelando a uma nova estratégia a levar a cabo pelos Estados-membros, quer de análise, quer de modernização das respectivas regulamentações em matéria de qualificações que regem o acesso às profissões e títulos profissionais. Portanto, apesar de não ser uma iniciativa legislativa, esta comunicação versa, toca um tema particularmente importante no momento em que sabemos que no ordenamento jurídico português está a operar uma profunda alteração, quer pela aprovação da nova lei-quadro das ordens profissionais, quer porque corre neste momento o prazo para a apresentação das propostas de lei que aprovarão os novos estatutos das várias ordens profissionais em Portugal. Apesar de não ser uma iniciativa com efeitos vinculativos, não é? É apenas uma comissão, importará que Portugal atenda às recomendações que aqui são feitas, apesar de nós termos até um compromisso internacional no memorando de entendimento que subscrevemos, que diz respeito também a esta questão da limitação da liberdade de exercício das várias profissões. São, portanto, recomendações que prevêm aqui uma calendarização que, essencialmente, o que se pretende é que seja feito um levantamento de todas as profissões já regulamentadas, que se analise a justificação para cada profissão regulamentada a nível nacional, compare os resultados numa avaliação entre todos os Estados-membros, com o objetivo de, em abril de 2015, poderem adotar, em termos europeus, as primeiras medidas com vista à revisão das regras de restrição à entrada para o exercício de determinadas atividades profissionais. Naturalmente que aqui a preocupação é que haja uma harmonização nas diversas legislações para atender ao princípio da livre circulação de pessoas e as regras de exercício das profissões sejam comparáveis internacionalmente. Este processo passará por três fases, que vão desde o levantamento de todas as profissões reguladas em cada Estado-membro, depois a análise e avaliação dos planos nacionais, para por fim se poder aprovar, a Comissão poder seguir o processo legislativo. Em termos de conclusões, apenas a salientar, como já disse, que não temos de analisar a observância do princípio da proporcionalidade, dizer que com este parecer se dá por concluído o escrutínio desta iniciativa. Não estou muito habituada a apresentar relatórios de iniciativas nesta comissão, mas penso que segui as regras habitualmente, os usos desta comissão neste tipo de processos. Muito obrigada.
Esteve muito bem, não, a falta de hábito não se notou. Muito bem. Exatamente. Não. Foi sintético e percebemos claramente o teor do relatório. Há alguém que pretende intervir sobre este ponto? Não havendo, procedemos à votação. Votos contra, abstenções, votos favoráveis. Está então aprovado o relatório por unanimidade. Passamos ao ponto 6. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 167/12 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Aumento da retribuição mínima mensal garantida. O Sr. Deputado autor do parecer, a Sra. Deputada Adriana Rafael Moreira, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos a todos. Sr. Presidente, esta proposta de lei entrou com uma pequena diferença temporal a uma proposta de lei de igual teor da Assembleia Regional da Madeira. Essa proposta da Madeira fez o seu caminho em 2013, nomeadamente com debate. Esta, com uns poucos dias mais tarde, portanto, seguiu outros trâmites e chegou agora cá hoje. Eu penso que mantém toda a sua atualidade, ou ganhou mais atualidade ainda, porque cada dia que passa este é um tema mais importante e cada vez parece mais consensual. Apenas chamo a atenção, Sr. Presidente, porque me parece que devo fazê-lo, para a nota técnica, que é uma nota técnica muito completa, é exaustiva, é extensa, mas precisava de o ser, porque tem desde direito comparado até uma evolução histórica deste procedimento, que quem tiver interesse por estas matérias ganha muito em ler esta nota técnica, que compensa também muito a simplicidade do parecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se sobre este ponto há intervenções, pedido de esclarecimento. Não havendo, vamos então proceder à votação do parecer. Votos contra, abstenções. Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7º, é a distribuição da proposta de lei número 207/12, terceira do Governo, que procede à 6ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela lei número 7/2009, de 12 de Fevereiro. Aqui eu já pedirei então ao Grupo Parlamentar do PSD que faça a indicação do Sr. Deputado ou da Sra. Deputada, autores do parecer, mas para vos dar nota do seguinte, esta proposta de lei baixou apenas ontem à Comissão, e eu tenho uma anotação por parte do Governo quanto à urgência no envio para discussão pública desta proposta. Como sabem, tenho sempre por hábito colocar esta decisão à consideração da Comissão, e é isso que eu estou a fazer, interpretando aquilo que me foi solicitado, quer pelo Ministro da Tutela, quer pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, e, portanto, colocar à vossa consideração o pedido que é feito pelo Governo de ser remetido com urgência e, portanto, o prazo de 30 dias passar para 20 dias. E sobre isto, ouço-vos. Se quiserem sobre isto dizer alguma coisa, como é evidente, não se sintam obrigados a fazê-lo. É um tema já conhecido, enfim, o tema... A urgência do Governo prende-se, segundo o que me foi transmitido pelo Governo, com aspectos relacionados com o fecho da avaliação da Troika, questões políticas, questões também de algum vazio legal, porque evidentemente, como algumas das normas foram declaradas inconstitucionais, há aqui alguns aspectos que importará repor. Há presidentes de comissão que normalmente tomam a decisão sem colocar a decisão, enfim, à discussão da Comissão, não é assim que eu tenho feito e, portanto, até ao final manterei esta forma de estar. E, portanto, não querendo eu tomar imediatamente a decisão, gostava de vos ouvir sobre isso.
Resistindo, mas estimulado pelo Sr. Presidente para corresponder. Naturalmente, do ponto de vista político, nós temos alguma dificuldade de perceber essa urgência, porque a matéria é controvertida, é muito importante para todos os portugueses e foi uma proposta de lei que o Governo avançou sozinho, sem obter acordo na concertação social. E, portanto, por aí até visava uma prudência de... e cautela, ouvirmos com mais tempo os parceiros sociais e tentarmos fazer aqui alguma concertação. Mas também não temos veleidades, nem vamos assumir um papel que não é nosso, naturalmente, e, portanto, se a concertação social não conseguiu, que era aquilo que neste tipo de matérias o PS defende, que deve obter-se esse acordo na concertação social, mas se a concertação social não o conseguiu, quem somos nós para o fazer? Não conseguimos descortinar, nem percebemos da intervenção do Sr. Presidente quais as razões de fundo que justificassem e que subpusessem a outras. Não conseguimos perceber da intervenção do Sr. Presidente, certamente também foram as razões que lhe deram, não lhe deram mais, mas quais são de facto essas razões para e a necessidade de avançarmos. Mas... Não, também não vamos obstaculizar desnecessariamente e, portanto, é uma decisão do Governo. A proposta é do Governo, é uma decisão do Governo, não obteve o acordo na concertação social, quer avançar a todo vapor, é uma opção do Governo.
Obrigado. Não sei se mais alguém pretende intervir, Sr. Deputado Mercedes Borges.
Sr. Presidente, dá conhecimento apenas que nada temos a opor a que seja por o período solicitado na medida... em que a matéria foi já tratada em sede de concertação social e que permitirá também no período de 20 dias, penso que é o período a todos aqueles que pretenderem pronunciar-se.
Faremos depois as audições habituais. Bem, não sei se mais alguém se pretende pronunciar, portanto, então, assim sendo, eu farei o envio da proposta de lei número 207/12, terceira do Governo, que proceda a 6ª alteração ao Código de Trabalho para consulta pública pelo período de 20 dias. Contará, creio eu, a partir da manhã, provavelmente, ou sexta-feira. Muito bem. Portanto, entre a aprovação em Conselho de Ministros, que foi quinta, e o envio para consulta pública, passou mais de uma semana. Relativamente aos outros assuntos, dar-vos nota do seguinte e direi pedir à doutora Susana e aos serviços para enviarem uma recordatória. Na próxima semana, quarta-feira, temos a audição com o Sr. Ministro. É uma audição que vai ser mais demorada do que o habitual, porque se bem se recordam, temos um primeiro período que obedece ao, enfim, que vai ao encontro de um requerimento, creio que apresentado pelo Partido Comunista Português, não é? Foi, não foi? E, portanto, teremos um primeiro momento exatamente sobre a matéria desse requerimento, que é sobre a matéria, creio que sobre aspectos ligados à deficiência. As pessoas com deficiência, exatamente. E depois teremos a audição regimental com o período habitual. Nessa sessão ainda teremos que aprovar dois relatórios, se não estou em erro. É, não é? É o da PPL 203, resumidamente tem que ver com os podologistas, será novamente a deputada Lisa Salgueiro que terá essa missão, e creio que há ainda um outro que ficou agendado também para essa altura, que não me recordo. Era este? Bom, então haverá pelo menos mais um relatório. E, portanto, teremos uma manhã prolongada. Não estimo que seja uma manhã que termine antes. Começa às 9h30, não estimo que termine antes das 2h menos qualquer coisa. E, portanto, talvez trazer umas barras de cereais ou qualquer coisa do género, ou uma fruta que é saudável, quer uma coisa, quer outra, quer uma coisa, quer outra, porque vai ser realmente duro. E era sobre este tema, depois eu pedirei aos serviços que façam uma recordatória, com as grelhas, com tudo isso, para que esteja bem presente a todos o que é que nos espera. O Sr. Deputado David Costa tinha pedido a palavra.
Não, era só, Sr. Presidente, é só para referir, não quisemos propositadamente entrar no debate, porque isto já foi aqui exaustivamente referido em relação a outras matérias anteriores, mas é óbvio que o nosso voto contra em relação à discussão pública não ser... exatamente.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas é apenas para pedir que nos sejam enviados os tempos com a maior brevidade possível, por forma a nos podermos organizar, tanto mais nós temos um congresso neste período e teremos que nos organizar, por favor.
Enviamos ainda hoje, rapidamente, as grelhas para a audição do Sr. Ministro da próxima quarta-feira. Não registro mais pedidos de intervenções e, portanto, está concluída a nossa reunião.